A mesa redonda Saúde em Tempos de Pandemia foi realizada na noite dessa quarta-feira, Dia Mundial da Saúde. O evento online foi promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá e transmitido no canal do YouTube da CBN Maringá. Na abertura, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 e sobre a estrutura que o Brasil possui para a campanha de imunização.
Vamos usar as medidas sanitárias eficientes e comprovadas, que podem reverter esse quadro. Uso de máscaras, o distanciamento entre as pessoas, a higiene das mãos, o diagnóstico dos pacientes com seu isolamento e seus contactantes. E, sobretudo agora, a esperança das vacinas. Desde maio, o Brasil, em parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, por intermédio da Fiocruz, desenvolveu tecnologia para produzir a vacina em território nacional. Esses esforços também compartilhados com o Instituto Butantan, outra instituição do Estado brasileiro que tem grande capacidade de produzir vacinas. Nós temos no Brasil um programa de vacinação muito reconhecido e referência para o mundo. Precisamos colocar a nossa população nas 37 mil salas de imunização por todo esse país.
Os especialistas convidados foram a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, que é nascida em Maringá e foi cogitada para o Ministério da Saúde em 2020, e o infectologista Marcelo Buratini. Vários temas foram tratados. Nise Yamaguchi alertou sobre as sequelas em pacientes que tiveram casos graves de Covid-19.
70% dos pacientes que tem um quadro grave de Covid vão ter síndromes pós-Covid. Fia de bulbo olfativo, desde pequenas isquemias cerebrais, problemas de memória, de psicose, de neuropatias, de cansaço crônico, problemas respiratórios. Nós temos no HC um ambulatório da doutora Lina Mara Batistella, só de síndrome pós-Covid. Então, toda a parte de autoimunidades, que hoje em dia é uma gama de coisas, problemas cardíacos. No INCOR nós estamos também com muitos problemas cardíacos pós-Covid. Isso tudo significa que a gente vai fazer frente a uma situação grave. Daí, assim, a minha preocupação sempre em tentar antecipar ao máximo os tratamentos, porque o que nós pudermos fazer para diminuir o número de pessoas que evolua mal, vai ser importante.
A médica também falou sobre os tratamentos mais promissores que estão sendo estudados pela ciência.
Temos nesse momento a possibilidade com algumas substâncias que antes eram usadas, como por exemplo para reumatismo, que estão tendo também alguns aspectos bem interessantes, por diminuição de bradicinina e por diminuição daquele leaking, aquela substância que entra dentro do pulmão, né, que faz com que o pulmão não respire. Então, nós estamos conhecendo em um ano muito melhor a fisiopatologia, ou seja, o funcionamento do organismo, o funcionamento do vírus e quais são as ações necessárias para que a gente possa inibir cada etapa.
E elogiou o resultado do tratamento profilático divulgado em Chapecó. O prefeito da cidade catarinense assumiu o governo este ano e diz que em fevereiro o número de casos ativos de coronavírus estava em 5.500 e nessa quarta-feira havia caído para 569.
E também dizer que é muito especial a presença do ministro e do ex-ministro em Chapecó, porque eles mudaram completamente o panorama da pandemia, diminuindo extremamente a gravidade e a mortalidade, instituindo o tratamento precoce e o profilático em Chapecó.
Mas para o infectologista Marcelo Buratini, o discurso do tratamento precoce faz a população relaxar com os cuidados individuais, uso de máscara, lavagem de mãos e distanciamento social. Segundo o médico, falta ao país uma orientação e convencimento nacional sobre essas medidas que podem frear o ritmo da pandemia. Medidas que são mais eficazes do que os curtos lockdowns, o conhecido abre e fecha.
As medidas de lockdown, elas são bastante efetivas no início da epidemia, quando nós ainda não temos a circulação viral disseminada no ambiente, em um determinado ambiente populacional, e elas são efetivas por curtos períodos de tempo. Infelizmente, no Brasil, o que nós vimos foi a implantação de sucessivos lockdowns por poucos períodos de tempo, com efetividade relativamente baixa, sempre menor que 50% de permanecimento da população em casa, e a população desrespeitando por necessidades econômicas, por características próprias da nossa população. Infelizmente, nós não vimos por parte de autoridades de saúde, em qualquer nível, o planejamento ou a condução de medidas alternativas ao lockdown. O que nós vimos nesse último ano foi a implantação de medidas de lockdown, endurecimento de medidas de lockdown, baseadas fundamentalmente no esgotamento da capacidade de atenção da rede de assistência hospitalar. A população está ainda bastante desinformada e as medidas de distanciamento social ainda não foram divulgadas ou propagandeadas adequadamente à população para convencê-las de que o uso de máscaras adequado, de distanciamento social, manter distância das pessoas, evitar aglomerações, usar álcool gel para higiene das mãos quando necessário, são medidas suficientes para conter a disseminação do vírus em quantidade suficiente para permitir que a epidemia evolua num curso mais lento. Junto a isso, nós temos uma série de outras desinformações baseadas na divulgação de falsos preceitos de medicação precoce, de coquetéis que curariam a doença e que impediriam o agravamento da doença, e outras medidas que levam a população a perceber que talvez não seja necessário fazer essa mudança nos seus hábitos.
O médico diz que o Brasil ainda está na primeira onda da pandemia e a vacinação pode seguir, inclusive, em 2022.
Nós estamos falando em segunda onda e em terceira onda. Na verdade, epidemiologicamente, o Brasil está na primeira onda. Nós não fomos capazes de conter a primeira onda. Nós vemos oscilação nos casos, com períodos de maior atividade e menor atividade de transmissão, mas em nenhum momento nós interrompemos significativamente a transmissão, a diferença de outros países da Europa e da Ásia. A vacinação é importantíssima, não tem dúvida, mas a manutenção do comportamento adequado para reduzir a transmissão do vírus é o mais importante. Nós não podemos relaxar. A vacina só vai mudar a história natural da doença no nosso meio a partir do final de 2022, eventualmente início de 2023. Até lá, nós vamos precisar ter medidas de responsabilidade, não vou nem dizer desmento, mas responsabilidade social, que é evitar aglomerações, manter distanciamento entre as pessoas, usar máscara sempre, fazer higiene adequada das mãos.
A mesa redonda Saúde em Tempos de Pandemia teve o apoio do GMC, Grupo Maringá de Comunicação. Luciana Penha, para a CBN.